Amén. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Verso 1 em diante diz assim: o título dessa passagem, Jezabel procura matar Elias. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer da tua vida como de um deles. Quando ele viu isso, levantou-se para escapar com vida e se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto a caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro. Pediu para si mesmo a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. E olhou, e eis a sua cabeceira um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar-se. O anjo do Senhor veio a segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horeb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os seus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu, somente eu, fiquei. E busco a minha vida para me tirarem. Ao que Deus lhe disse: vem para fora, põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido zeloso com o Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu, somente eu, fiquei e busco a minha vida para me tirar. Então o Senhor lhe disse: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás a Azael para ser o rei sobre a Síria. E Jeú, filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meloá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Todavia deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias ali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando as 12 juntas de bois adiante dele. Estando ele com a duodécima, chegando-se Elias a Eliseu, lançou sua capa sobre ele. Então, deixando ele os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então o seguirei. Respondeu-lhe Elias: vá, volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de boi, os matou, e com os aparelhos dos dois bois cozeu a carne e o deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém? Vamos orar. Senhor, nós, nesta noite, Viemos a este lugar, ó Pai, para ver a Tua glória manifesta nesse lugar. Este culto é para o Senhor. Nós queremos declarar a presença poderosa do Deus Todo-Poderoso nesse lugar. Nós queremos declarar, ó Pai, que todo poder, toda autoridade, todo governo vem de Ti. E nós estamos aqui em Teu nome, somos Teus filhos. E nós clamamos e invocamos a Tua presença nesse lugar. Deus, a partir deste momento, como já tem acontecido através dos louvores, a Tua presença seja real. Toque em nossos corações nessa noite, Pai. Nós queremos sair daqui transformados. Queremos sair daqui renovados, ó Deus, pelo poder da restauração do Senhor. Queremos nessa noite, ó Pai, sermos salvos e livres, libertos. Pois a Tua palavra diz, ó Pai, conhecereis a verdade vos libertará. A Tua palavra é a verdade. Portanto, Senhor, nós queremos comer deste alimento nesta noite. Saímos, ó Pai, nesta noite abastecidos, cheios da presença, ó Deus, da unção e do poder do Senhor. Nós somos pecadores, mas Tu és um Deus santo que ama o pecador. Por isso, nessa noite, ó Pai, fala conosco. Pai, que em tudo o Senhor cresça, que diminua o homem. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Nós estamos numa série de mensagens falando acerca da vida cristã. Nós começamos a falar sobre a construção do caráter cristão, acerca da oração, da leitura da Bíblia. Falamos da essência do chamado de Deus. Depois nós falamos que o Senhor então forma este alicerce para nos preparar para enfrentar gigantes. Amém? Os irmãos estão lembrados? Amém, irmãos? Amém. E depois nós aprendemos que o mesmo Deus que nos faz enfrentar gigantes é o Deus que nos prospera no momento de crise, né? Como aconteceu na vida de Isaac, um exemplo para nós de um homem que tinha uma promessa em Deus, mas que ele precisou sim confiar de que ele era um filho de Deus e precisou superar a crise, né? E hoje nós vamos encerrar essa sequência de palavras falando que mesmo depois de tudo que nós aprendemos, e nós aqui passamos um período recebendo palavras de convicção, de vitória, de confiança no Senhor, amém? De que nós vamos avançar e já estamos avançando. Tudo que tem acontecido aqui na PIB Imperial do Cochipó, como tem acontecido em toda a nossa igreja, é algo sobrenatural. Nós temos compartilhado disso todos os dias, né? E a compra dessa chácara, nós podemos ver que a quantidade de vidas que o Senhor vai resgatar e vai salvar através desses projetos. Mas também falando da igreja, eu falo da sua igreja lá, a sua célula. Eu tenho certeza que a cada semana o Senhor tem abençoado ainda mais lá. Essa é a nossa oração, né? Tanto as células de adulto como as células de criança. Cada vez que a gente vem aqui com os irmãos aqui, congregar aos domingos, esse grupo de crianças aumenta mais. Daqui um dia essa fila vai estar lá fora. E nós vamos, amém? Nós vamos ter que ter um momento aqui só para ungir as crianças, começando meia hora antes do culto, para dar tempo. Amém? Tem que ter fé, irmãos. Deixa eu falar sozinho, não. Você tem que confirmar isso. As irmãs que estão envolvidas aí têm que crer. Lá na sede, um momento de unção lá, irmão, se não cuidar daqui um dia, né? E o apóstolo Omar já falou que ele prioriza as crianças como todos os prédios nossos precisam priorizar. Se aqui no Cochipó não estiver priorizando, vamos parar. Eu, como pastor aqui, já determino que aqui a prioridade é a criança. Antes de cuidar de nós, adultos, é as crianças. Então, todo investimento para essas importantes crianças do reino de Deus. E lá no Imperial, o apóstolo já confirmou que se começar a crescer demais, ele vai mandar os adultos lá para trás no terreno e vai pôr as crianças lá dentro. Mas o que é isso? Tudo isso, irmãos, mostra que de fato o Senhor tem nos prosperado nessa obra. Eu tenho certeza que nessa noite Deus Ele vai atender o pedido que você está pensando e já está imaginando no seu coração. Você que veio aqui nessa noite, já convertido ou não, eu tenho certeza que você tem uma esperança em Deus de algo na sua vida. Talvez você fale, pastor, eu já sou convertido, aceitei Jesus. E quando nós aceitamos Jesus, os problemas acabam, irmão? Acaba? Não acaba. Os problemas continuam, dia após dia. E nós falamos aqui como nós temos ferramentas e estratégias para, em momentos de dificuldades como nós vivemos, o Senhor nos fazer vitoriosos. É ou não é verdade? E nós vimos vários homens de Deus na palavra do Senhor que, como nós, tá? Pessoas que tiveram falhas, tiveram pecados, mas independente dos pecados, nunca perderam a promessa. A promessa de Deus continua sobre nós. Essa é a esperança de sermos filhos de Deus. Não importa a situação que você esteja, talvez você esteja voltando para a igreja hoje, talvez você nunca conheceu essa história de crente, nunca pisou numa igreja antes, ou você tem 34 anos de igreja igual eu tenho, e uns 49 igual o pastor Eliel. Eu nem sei mais a idade dele, mas deve estar. Pelos cabelos a gente calcula entre 60 e 70 anos. E independente disso, nós dia após dia estamos aqui enfrentando gigantes, né, irmãos? E nós lemos aqui um texto acerca de um grande homem de Deus como eu e você. Teve falhas também, mas foi usado por Deus de forma poderosa, como você também está sendo e será nesse tempo. Você consegue associar a sua vida a isso? Você é Israel de Deus hoje. Você é um profeta Elias dessa geração. Essa geração era a mesma geração que servia um Deus. Esse mundo que nós vivemos também serve um Deus. Talvez deuses, né? Um deles é o dinheiro. Talvez o maior deles. Porque hoje o importante é ter dinheiro, né? Porque para você é reconhecido pela quantidade de cifras e de saldo bancário que você tem. Mas existe outro Deus também que talvez passa despercebido. Um deles é o tempo. Como o tempo controla as pessoas? O conceito de falsos deuses são situações, pessoas ou circunstâncias que controlam a sua vida. O dinheiro e o tempo são uma delas. E nós estamos nesse tempo aqui com uma palavra profética para dizer que existe um Deus que nos liberta desses deuses, dessas prisões desse mundo. Portanto, você é um profeta Elias lá na sua casa. Você é um profeta Elias lá na sua família. Você toda semana, líder de célula, você está lá declarando: abaixo as trevas, abaixo o reino das trevas, o poder do diabo, e declarando a vitória de Cristo sobre as pessoas. Esse é o chamado que nós temos. É ou não é verdade? E nós estamos de novo aqui no domingo para declarar que o Senhor vai nos dar vitória sobre todo tipo de perseguição. E mesmo que se levante gigantes, nós vamos lutar pelo Senhor. O Senhor vai nos fazer ser homens e mulheres segundo o coração dEle. Amém? E Elias enfrentou tudo isso. Se você for um curioso da palavra e voltar ali no capítulo 18, você vai ver que Elias enfrentou os profetas de Baal. Baal era um deus pagão e Israel estava dominado sobre um império, e esse império tinha uma rainha e um rei, Jezabel e Acabe. E Elias então decidiu ir na contramão do mundo daquela época. Começa a associar a sua vida com isso. Você também está na contramão de um sistema. Está ou não está? Se você estiver na mesma mão que o mundo, alguma coisa está errada. Nós somos chamados para ir na contramão do padrão deste mundo. E Elias, nesse momento, então, no capítulo 18, enfrenta os profetas, muitos irmãos conhecem já esse texto, e desmascara o diabo, o sistema dele,
confrontando o Deus daquele povo pagão e mostrando para eles quem era o verdadeiro Deus de Israel, queimando o holocausto ali, consumindo o holocausto, enquanto os profetas de Baal não conseguiram e depois foram todos mortos. Uma grande vitória. Uma grande vitória. Talvez o gigante que nós estudamos no caso de Davi, para Elias, fosse enfrentar esses profetas. E cada um de nós temos um gigante também que nós estamos lutando para vencer. Mas, irmãos, vamos ser francos. Sempre depois de uma grande vitória, parece que acontecem algumas coisas com nós, algumas situações começam a nos cercar, mesmo no ministério, e principalmente no ministério. Você talvez comece a romper, avançar, você que é irmã líder de criança, as crianças começam a vir, você começa a convencer os pais, leva no encontro com Deus, os irmãos também vão ao encontro com Deus, e de repente, depois de uma grande vitória, como a de Elias, nós sofremos um contra-ataque do diabo. Não acontece com você? Acontece comigo direto. Muitas vezes, quando eu venho pregar, e venho muitas vezes debaixo da graça de Deus, porque você tem que vir, o meu compromisso, e muitas vezes o compromisso nosso, antes da saúde ou da família, é o reino de Deus. Então, mas diante sempre de um compromisso e de uma vitória que você tem em Deus, existe sempre um contra-ataque do diabo. Porque o diabo, eu vou falar baixo, ele é covarde. Sabe, o diabo, nós não podemos, como Paulo declara, nós não podemos ignorar as investidas do diabo contra nós. Porque o diabo, ele é o nosso inimigo e ele existe. Pastor, ele tem poder? Ele tem poder. Mas mais poderoso que ele é o nosso Deus. Amém? Só que nós não podemos ignorar. Eu vou dizer para você, um dos maiores propósitos do diabo é convencer você de que ele não existe. Sabia? A maior estratégia do inferno é convencer você ou enganar você com muitas coisas e levar você a entender ou acreditar que essa história de diabo, de demônio, não existe. Quando ele te convence disso e você baixa a guarda, o ataque espiritual acontece. E é justamente no momento que nós estamos mais envolvidos, mais crescendo em Deus, o diabo tem sempre uma ferramenta preparada contra você. Aí você pode pensar, pastor, eu estou tranquilo. O que o senhor está falando aí, eu vou vir no próximo domingo, porque a palavra de hoje não é para mim, não. A do próximo domingo, talvez. Se você não está preocupado com isso, isso não te preocupa, é porque talvez o diabo já te convenceu. Está sossegado? Você não tem feito luta? Não tem batalhado com o diabo lá na sua família? Não, pastor, eu estou tranquilo. É porque talvez ele já te convenceu de que para você ele não existe. Eu quero dizer para você, nós estamos numa batalha, ela é real, e diante das nossas vitórias, existe sempre um contra-ataque do diabo. E no caso de Elias, começando o texto que nós lemos, a Bíblia fala que aquele servo de Deus começou a ser perseguido pela própria rainha, que foi envergonhada, Jezabel. Ela prometeu então matar Elias, assim como morreram os profetas. E muitas vezes nós também nos vemos em situações assim de contra-ataque. Mas o Senhor quer nessa noite fazer duas coisas comigo e com você. Primeiro, abrir os nossos olhos espirituais. Amém? Diga nessa noite, e eu preciso abrir os meus olhos espirituais. Porque existe uma guerra, e ela é real. Diga, eu tenho um inimigo, mas maior é Deus do que o reino das trevas. Amém? E eu quero compartilhar isso. Falamos acerca dessa possibilidade da vitória e da prosperidade de Deus, mas, como a Bíblia diz, o diabo está sempre em derredor, o que mais? Buscando um tempo, buscando a quem possa tragar, destruir. Eu não poderia falar só da possibilidade da vitória sem dizer para você que vai ter um contra-ataque. Não podia. Então você vai anotar agora alguns sintomas ou sinais de que você está sofrendo talvez um contra-ataque espiritual diante dessa obra que nós estamos edificando. Amém? Primeiro deles está no verso 4 que nós lemos. Verso 4. Primeiro sinal de que talvez está ocorrendo um contra-ataque na sua vida é a frustração e a perda da paixão espiritual. Verso 4 diz assim: Elias foi ao deserto, ao caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Irmãos, nós, nesse chamado que nós temos em Deus, se existe uma certeza é de que nós vamos passar por vales. Porque sempre, talvez, depois de uma montanha, existe um vale. É na verdade. E talvez, se o nosso chamado é o motor que nos leva a fazer essa obra, a paixão espiritual, a paixão que nós temos, é o combustível. E nesse momento aqui, Elias então desiste, mesmo depois de uma obra tão grande. E se tem uma coisa que nós não podemos perder, é a paixão. A paixão é que nos move. A paixão é motivadora. Eu fico olhando os irmãos que estão envolvidos nesse projeto de expansão da igreja. Especialmente agora no Colorado e na PIB Imperial lá do bairro São Mateus. E como os irmãos estão queimando por dentro por essa paixão. E quando você perde essa paixão, você perde então a motivação para fazer as coisas com Deus. E como que é esse sintoma, pastor? Primeiro, você perde o interesse de orar. Vai notando que talvez é a sua situação. Não lê mais a Bíblia. Você vem num domingo, o outro você falta. Aí alguém, pastor, calma lá, não vamos ser radical. Qual o problema de faltar um domingo? Se você está faltando aos eventos da igreja, é porque Jesus está faltando na sua vida há muito tempo já. Desculpa. É um contra-ataque contra você. Muitos irmãos foram ao encontro com Deus esse ano aqui na PIB Cochipó. Eu tinha até que ver os números, mas eu não trouxe aqui. Mas são vários irmãos. Quantos irmãos aqui que foram ao encontro com Deus esse ano estão hoje aqui sentados? Levanta a mão. 8, 10, 12. Eu acho que a PIB aqui do Cochipó deve ter levado mais de 100 pessoas esse ano ao encontro. Se todos esses irmãos estivessem aqui, essas cadeiras estavam todas... Tudo bem que talvez nós não temos uma consolidação tão grande, mas de 100, 10 irmãos estarem aqui, o que será que aconteceu? Olha como isso é sério. As pessoas conseguem a vitória na vida, mas não percebem o contra-ataque do diabo. E o diabo vai lá e esfria o coração. Talvez esfrie o coração do líder. Aquele líder não tem mais motivação de orar, não ora mais pela célula, as irmãs estão desmotivadas no trabalho infantil. Eu digo para você, talvez é um dos sinais maiores e que causa prejuízo na igreja, é quando você começa a desanimar. E nós vamos ver daqui a pouco como é sério e como traz consequências sérias sobre nós quando nós entramos nesse estilo de vida, de aceitar o contra-ataque. Um outro sintoma também para você se identificar. Versos 5 e 6. Um outro sinal de contra-ataque é o cansaço e o esgotamento espiritual. verso 5 diz assim: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Irmãos, outra coisa que nos prostra e que nos põe para baixo é um sentimento de desânimo diante das coisas de Deus. Você começa, talvez, recebendo um forte chamado do Senhor, como nós falamos. Mas com o passar do tempo, talvez você enfrenta dificuldades lá na sua célula. Todo mundo aqui enfrenta? Eu enfrentava quando era líder, né? Aquela crise, quantos aqui será que tem aquela crise para que pessoas possam ir lá na sua reunião de célula e você falar de Jesus? Você tem crise? Eu tinha muita crise de ver aquelas cadeiras vazias, né, irmãos? E às vezes, muitas vezes eu chegava lá, estava eu e o anfitrião. E aí naquele momento de crise você vai orar, você vai buscar. E talvez se isso acontece de forma recorrente, você começa o quê? A desanimar. Interessante que nesse texto aqui a Bíblia diz que os anjos vieram e serviram Elias com o alimento do céu. O que, que isso quer dizer? Que mesmo você se alimentando das coisas de Deus todos os dias, mesmo assim você pode ainda desanimar. Mesmo assim você ainda pode desistir. Eu quero dizer para você, você tem que continuar, porque o diabo está colocando em você um espírito de frustração e de esgotamento espiritual. Ele está usando um momento de fragilidade para te colocar para baixo. Você precisa se posicionar. Por que será que eu estou falando isso? Porque você não pode sair daqui nessa noite aceitando a situação que você está. Nós falamos aí dos irmãos que se converteram esse ano, mas talvez a sua célula está aquela paradeira só, né? As pessoas não têm mais ânimo de ir, não existe mais aquela presença, porque o que as pessoas procuram é a presença de Deus no lugar. É ou não é, irmãos? Milagres que acontecem, curas. Mas talvez você está prostrado como Elias. Você se alimenta de Deus, você se alimenta das coisas de Deus, mas mesmo assim as coisas não acontecem. Eu lembro uma vez, um testemunho. Eu ainda era líder de célula, bem antigamente. E eu era líder de célula na casa de uma irmã nossa, muito querida, irmã Miguelina. E certa vez nós chegamos lá e nós estávamos vivendo um tempo de mover de Deus lá naquela célula, eu, a irmã Miguelina e a irmã Conceição. Lá da célula, lá da igreja, na sede. E nós ficamos lá, irmãos, uns 2 meses sem receber um visitante. E nós começamos a entrar num esgotamento espiritual. Eu já não tinha mais alegria de ser líder. A irmã Miguelina já não tinha alegria de receber a célula. Aí algumas vezes ela pedia para cancelar, porque ela também ficava preocupada, estava esgotada. E ela chegou para mim um dia, eu não esqueço, até hoje. Ela chegou e falou: irmão Wesley, eu não sei o que está acontecendo, porque todo dia eu leio a Bíblia e oro. Presta atenção, eu estou falando aqui, mas pode ser a sua vida, talvez seja. Eu leio a Bíblia, eu oro todos os dias, mas ainda assim o Senhor não tem abençoado a nossa célula. É o típico momento em que você, mesmo recebendo um alimento, você precisa ser sacudido, ser chacoalhado e saber que não importa como você esteja, talvez o seu nível espiritual esteja alto e você ainda assim passa por crise. A vitória do Senhor vem quando você persiste. A vitória do Senhor vem quando você insiste. E eu falei para ela: irmã, vamos continuar orando, porque não é possível, uma hora isso vai mudar. E quando você vem perdendo uma paixão espiritual e você vai sofrendo um esgotamento, o resultado é o terceiro sinal. No verso 8 e 10, a consequência desse desânimo é o que ocorre no verso, caso de Elias. No verso 8 ao 10 diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. Chega no momento final que você talvez quer desistir. Eu estou falando aqui de um homem de Deus. Você fala, a Bíblia é cheia de homens perfeitos. Está aqui um profeta do Senhor. E olha que Elias, para os judeus, é um dos maiores profetas que teve, se não o maior. Não se esquece que é aquele mesmo que foi no Monte da Transfiguração com Moisés junto com Jesus. Um grande profeta de Israel. Passando por esse momento, ele chega ao ponto de duvidar do chamado que Deus tinha para ele. E quando muitos irmãos, acontece, como alguns dias um irmão chegou para nós lá no Jardim Glória, falou: pastor, eu vou dar um tempo. Deus está me pedindo um tempo. Falei: ah, Deus está pedindo um tempo. E eu fui conversar com ele para saber o porquê da decisão. Aí que ele começou a me contar a vida dele. Não, pastor, que é o seguinte, eu perdi meu emprego. Ah, tá. E depois? Aí eu comecei a sofrer perseguição na família. Veja só, se não estamos relatando a vida dessa pessoa. E aí depois eu comecei a perder paixão espiritual, não conseguia orar mais, ler a Bíblia. Eu não conseguia mais reagir. E aí, me parece que eu não tenho chamado não, pastor. Eu vou esperar um pouco para ver se eu sou chamado depois. Falei: meu irmão, você tem o mesmo chamado que eu. E o mesmo chamado que esse irmão tem, você também tem. O problema é que todas as vezes que o Senhor nos faz passar por momentos como esse, é para testar a nossa fé. O Senhor não está formando aqui um esquadrão de gente fraca. Deus não economiza cimento quando vai construir você não, meu irmão. Ele está construindo uma geração que sou eu e você, edificada com coisa forte, com alimento forte do Senhor. Por que que Jesus faz isso? Porque ele sabe que nós vamos enfrentar a tribulação nessa terra. Você que está lá na sua célula, meu irmão, eu preciso te dizer, vai ter um momento de crise sim. É só você ler a Bíblia, você vai ver um monte de homens e mulheres de Deus que passaram por tudo aquilo ali, mas que cumpriram um propósito. A própria situação de você estar aqui na igreja, o Bruno falou: olha, nós somos uma família. Toda família tem, cada um na família tem uma obrigação, tem ou não tem? Na minha casa sempre foi assim, todos nós, cada um tinha uma obrigação. E nessa família, que se chama igreja, existe um pai, e ele governa sobre nós. E quando ele diz que você é filho amado, tem um chamado, ele não mentiu, que Deus não pode mentir. É a verdade de Deus sobre a sua vida. E você está em construção, você está em fase de construção, eu e você. E quando Deus nos testa em momento como esse, nós temos que nos levantar e posicionar contra o reino das trevas. Porque já basta os nossos problemas pessoais, mas ainda tem o reino das trevas lutando contra nós. Essa é a noite de você se posicionar e dizer não aos sinais, às investidas do diabo contra a sua vida. Alguns irmãos falando de crianças doentes. Você acha mesmo que o seu filho e a sua filha fica doente à toa? Abra os seus olhos espirituais, existe uma guerra. O diabo sabe que você agora pertence a essa igreja, que você agora é vencedor, filho dele. Ele vai lutar para cumprir o propósito para qual ele foi gerado, e ele existe. O diabo veio para matar, roubar e que mais? Ele faz isso, ele vive para fazer isso. Eu sei que é um tipo de mensagem que assusta às vezes os irmãos, mas eu tenho compromisso com a verdade. Eu não posso fingir para você que não existe inimigo, tem um inimigo que quer te destruir. E no momento que ele tiver a oportunidade, ele vai fazer isso. Como assim, pastor? Porque vários casamentos já foram destruídos na igreja. Porque vários relacionamentos estão destruídos. E várias células talvez já fecharam. Porque alguns irmãos não souberam ver os sinais. Eu trago uma palavra de Deus para você, meu irmão. A obra que nós estamos edificando é muito séria. E ela depende de você. Eu e você, quando nós chegamos aqui nessa igreja, o trem chamado Evangelho, o trem chamado Missões, ele já estava andando há muito tempo. Nós embarcamos num trem que já vinha andando. A missão de Deus, Deus é missionário. A missão de Deus não mudou. A gente chega na igreja e pensa, ah, pastor, agora eu estou na igreja, mar de rosa, agora é só vitória, como diz o hino pentecostal, só vitória. É realmente, mas não existe vitória sem guerra. É, na verdade, não existe. Você só pode dizer que você é um vencedor se você venceu as guerras na sua vida. É ou não é verdade? Eu quero dizer para você, você está em guerra e você não vai perder, porque o nosso grande general é Cristo. Amém? Deus vai entrar com providência. Deus vai nos trazer socorro. Eu vejo a vida de Elias, um homem que fugiu de uma mulher. Porque Jezabel é isso. Jezabel, ela representa um espírito que mata profeta, que desanima profeta. Então, meu irmão, o que isso significa? Se você está sofrendo, você fala, pastor, sou eu. Eu estou desanimado, estou cansado. A gente já fica cansado normalmente, né? Mas tem um cansaço que é muito grande, muito maior, fora do normal. Você está sofrendo lá, meu irmão, ou minha irmã, um assédio lá no seu trabalho. Se você está passando por isso, eu quero dizer com certeza, você talvez está sofrendo um contra-ataque do espírito de Jezabel na sua vida. É o espírito que quer destruir o profeta e o chamado que ele tem. Mas nós, nessa noite, nós vamos nos levantar aqui e declarar que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o nosso Deus que tem vitória sobre o diabo e o reino das trevas. E vai cair por baixo aqui todo espírito de desânimo, de frieza espiritual, porque Jezabel não tem lugar onde Jesus reina. Jesus reina aqui. Demônio não pode reinar onde Jesus reina, porque onde a luz está, as trevas têm que sair, amém? E se for na minha vida e na sua, nós vamos ser libertos nessa noite em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga glória a Deus, aplauda o Senhor, isso. Declare isso. Para encerrar, eu quero te dizer, por que é tão importante nós insistirmos, nos posicionarmos e lutarmos por isso? Por que nós não podemos desistir? Em primeiro lugar, nós precisamos terminar a obra que nós começamos. Diga, eu preciso completar a obra de Deus, o meu chamado. Amém. O verso 11 diz assim, no mesmo texto, disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor, eis que passava o Senhor e um grande forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois veio um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto na sua e saiu para fora. E pôs-se então na entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz e dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei, e buscam tirar a minha vida. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nisse, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar a espada de Israel, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. E também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Amém? O Senhor todos nos chama a nos posicionar de novo. Aquele Elias que estava prostrado, sendo perseguido, recebe uma ordem de Deus de terminar aquela obra que ele começou e enfrentar de novo o reinado, estabelecendo um novo governo. Meu irmão, isso também é sobre a sua vida. Não dá para eu e você desistirmos agora. A PIB imperial do Cochipó, ela está sendo construída. O Senhor é o construtor. E nós somos os servos dessa obra, amém? Você não pode abandonar o canteiro de obra. Será que é importante nós construirmos uma igreja aqui de pedras vivas, pessoas restauradas, trazer a salvação aqui para essa região da cidade? Muito importante. Essa semana ainda, eu vim visitar aqui a Policlínica do Cochipó, vim fazer uma auditoria da prefeitura, trabalho com isso, e visitei a Policlínica do Cochipó. Irmãos, você entra ali naquele lugar e você vê como o mundo não tem esperança. Depender do governo desse mundo é entrar numa fila de desespero. O que a gente percebe, o que eu percebi visitando aquele lugar, é que só Deus para cuidar de nós, só Deus é a possível solução para esse povo. Essa geração nossa não tem esperança em mais nada, irmãos. Você tem esperança de que os políticos vão mudar? A partir do ano que vem, dia 1º de janeiro, todos vão ser honestos, vão cumprir a lei, vão respeitar o dinheiro público. Você acredita nisso? Não dá para acreditar, porque esse mundo jaz do maligno. E a obra que nós estamos levantando é para trazer o governo de Deus dessa terra. Assim como Elias se levantou em Israel e declarou que existia um Deus em Israel, você talvez precise se levantar lá na sua rua, lá no seu bairro, e declarar que existe um Deus naquela terra, que existe um Deus na sua casa. Se existe alguém precisando de salvação, então você precisa declarar que existe um Deus. Mesmo se tudo esteja ruim lá na sua vida, na sua família, nos seus parentes ou no seu bairro, você precisa declarar que o governo de Deus é possível ali naquele lugar. Como diz o pastor Hamilton, né? Quando está ruim para nós, está bom para Deus. Está ruim as coisas com você, meu irmão? Então, você é um alvo dos milagres de Deus. Porque Deus só faz milagre para quem está doente. Deus só salva quem está perdido, amém? Deus só prospera quem está precisando de ajuda. Você não pode desistir dessa obra agora. O que você precisa é se posicionar como servo de Deus, embaixador de Cristo, declarando que você está debaixo do governo de Deus e que espírito nenhum de desânimo vai vir sobre a sua vida e a sua casa. Irmãos, se nós não vivemos isso, vamos parar de conversa. Você que é pai e mãe, você precisa ungir os seus filhos e declarar a proteção do Senhor e cancelar toda a investida do diabo contra eles. Isso é bíblico, meu irmão. Não adianta você fugir. A Bíblia diz que os pais são cabeça, são autoridade. Eu te pergunto, você que é pai e mãe que está aqui, qual foi a última vez que você orou pela saúde dos seus filhos, ungindo seus filhos, abençoando eles, abençoando o estudo deles? Eu digo isso porque eu sou resultado de oração, meu irmão. Eu recebi a oração dos meus pais desde quando eu sou criança. E como fez diferença na minha vida? Como faz diferença para você? Quando nós pensamos o tamanho do Deus que nós temos, nós não temos o direito de desistir, né, irmãos? Não temos. E para encerrar, um dos motivos que nós não podemos desistir, o segundo motivo, nós somos responsáveis por uma nova geração de profetas. Nós somos responsáveis por uma nova geração de profetas. Olha o verso 19 e 20. Diz assim, encerrando o capítulo: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando em 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa beijar meu pai e minha mãe, então eu te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fez contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou junta de bois, os imolou e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo. E comeram então. E então se dispôs Eliseu e seguiu Elias e o servia. Você não pode desistir, porque você está levantando uma nova geração. Você está onde você está e você faz parte dessa igreja, porque uma geração vai vir depois de você. E você é um exemplo. Nós somos um exemplo. Eu falei dos pais aqui, né? Os pais são exemplos, como o apóstolo diz. Ele usa aquela frase, né? O pau nunca cai longe do toco, né? O cavaco nunca cai longe do toco. Assim como você é um espelho para os seus filhos, e como seus pais foram um espelho para você, espiritualmente nós somos uma geração que vai levantar outra. Uma geração mais poderosa do que nós. Amém? Não é isso que nós declaramos? Uma unção dobrada do Senhor. Mas eu fico imaginando se algum de nós aqui talvez deliberadamente decidíssemos desistir. Parou para pensar? Para para pensar a consequência. Está aqui o pastor Eliel. Pastor Eliel uma vez falou: ó, eu vou atrás de um mover, de uma unção, de uma visão. Aí ele veio do encontro com Deus, cheio de labareda, canela de fogo, e foi pegar a visão de um tal de célula, visão de célula. E nós, como bons batistas, veiaco, cabreiro, né, arisco, falamos: ah, não sei não, hein. E foi esse cidadão que se faz presente buscar uma visão e um mentoreio de uma igreja em célula. Quando ninguém mais foi. Eu tenho certeza que se ele pudesse falar aqui no microfone, ele ia falar do tanto de tribulação que ele e a Giovana já passavam. Ou você acha que a vida dele era tranquila? Do apóstolo, do obreiro Ian, do Bruno, do Diego, do Lúdio, todos os irmãos aqui, as discipuladoras, uma geração de homens e mulheres que, mesmo enfrentando vários espíritos do reino das trevas, momentos de desânimo, não desistiram, porque sabia que uma geração ia se levantar, uma geração ia se posicionar, ia trazer o avivamento para essa terra. É você que está aqui hoje. Eles foram a semente que gerou você. Você é fruto de um investimento. Alguém morreu para você nascer. E essa noite você não pode se deixar desanimar, meu irmão. Mesmo que haja um contra-ataque do inimigo, você, como Elias, foi chamado para estabelecer o governo de Deus nessa terra. Estabelecer o governo de Deus na sua casa, no seu casamento, nessa igreja, como nós sempre temos orado. Nós não podemos desistir, porque homens não, que vieram antes de nós não desistiram. Nós não temos o direito de desistir, porque o nosso Deus nunca desiste de nós. Do que você precisa para fazer a obra de Deus? O que será que nós precisamos? Nós precisamos de algo que tem tudo. Quem que é essa pessoa? Cristo. Nós precisamos da graça de Cristo. Isso nós já temos garantido. Cristo está com você todos os dias, meu irmão. Jesus garantiu: não vos deixarei e nem vos desampararei. Eis que estou contigo todos os dias. Se existe tudo que nós precisamos em Cristo e Ele está conosco todos os dias, então nos falta nada. Não nos falta nada. Nós precisamos crer nesse evangelho da graça e viver por isso. É, pastor, mas é um desafio, né? É difícil. Meu irmão, a vida com Cristo é só vitória, porque não existe derrota em Cristo. O Senhor é vitorioso. E você tem que se levantar nessa noite com o espírito de vitória, de avançar, de não se deixar abater. Essa é uma palavra que eu tenho ministrado nos prédios, irmãos, porque infelizmente muitos irmãos têm desistido. E aí, às vezes passa até despercebido por nós, né? Irmãos, talvez, que deixam de frequentar a igreja, e parece que é mais um. Só que quando você pensa que essa pessoa que um dia se converteu poderia produzir milhares de vidas para o Senhor, aí você se desperta para a importância desse chamado, dessa obra. Quando você pensa que apenas um irmão, como o irmão lá de Rosário Oeste, que saiu para ir lá no Raizama, no distrito, começar a pregar o evangelho, como o irmão Jair lá da PIB Imperial, que saiu lá da PIB Imperial para ir lá no São Mateus, como semente, daqui uns dias vai ser igreja lá, como os irmãos que vieram aqui para o Coxipó, você vê o tamanho dessa obra. E como realmente a Bíblia está certa em dizer que uma vida vale mais que o mundo inteiro. A sua vida. A sua vida vale isso. Você crê nisso? Mesmo que haja um contra-ataque, Deus vai nos levantar nessa noite para sermos vitoriosos pela graça do Senhor. Você tem fé para isso, meu irmão? Você crê? Diga: eu creio. Fique de pé. Nós vamos colocar uma música. Eu quero que você comece a receber desta unção. Depois eu vou pedir para o pastor Eliel orar pela sua vida no final, aproveitar que ele está aqui, a importância dele sobre o nosso ministério, sobre a nossa igreja. Mas eu quero agora que você feche os seus olhos. Pode fechar os seus olhos. Eu quero que essa música ministre sobre a sua vida. O conforto e o descanso, que Deus é contigo.
Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançar a você numa cova e ferir, perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançar você numa cova.
seus olhos, feche seus olhos. Deixa essa palavra entrar dentro de você de forma profética. Não é tempo de desistir. Eles não morreram.
Jamais não morrem.
Não desista,
não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão.
Abre o seu coração neste momento. Deixa a sua vida sobre você. A cura sobre toda criança.
Recebe
a unção. O Senhor te levanta nessa noite. Você é profeta do Senhor. Você é escolhido do Senhor. Sobre você está o favor de Deus. Sobre você está o poder de Deus. Tudo que te impede de cumprir o papel de Deus. Recebe a cura nessa noite, em nome de Jesus. Presença do Senhor sobre nós, sobre cada língua de célula, sobre cada casamento agora, em nome de Jesus. O Senhor de conquista, declaro, declaro sobre a sua vida. Abra sua boca, declaro. Com seus olhos fechados, todos nós, há poder no nome de Jesus. Você que veio aqui nesta noite,
restauração.
Talvez você se identificou. Pastor, realmente eu tenho vivido uma vida de frieza, de cansaço, de esgotamento. Eu quero dizer para você, Jesus, Ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, eu tenho alívio, diz o Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, talvez o homem não tenha resposta para a sua pergunta, o homem não tem solução para o seu problema, mas eu conheço um Deus que é todo poderoso,
um Deus
das causas impossíveis. E eu quero fazer um convite a você. Se você está disposto a entregar a sua vida para que Jesus cuide dela nessa noite. Talvez você cansou de cuidar da sua vida e nunca deu resultado. Todos os seus projetos, sua família, seu casamento, não deu certo. Eu quero dizer para você, eis que Jesus está à porta e bate. Quem ouvir e abrir a porta, o Senhor Jesus vai entrar e vai cear e vai fazer morada. Jesus quer fazer morada na sua vida nessa noite. Você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite, enquanto todos os irmãos estão orando, erga uma de suas mãos. Onde você está, levante a sua mão. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, eu posso ver a sua mão. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, amém, glória a Deus. Eu vejo a sua mão erguida. Diga no seu coração, diga: Jesus, eu creio que Deus é o amor e que eu sou pecador, mas nessa noite, ao ouvir a verdade, a tua palavra, diga: eu creio em Jesus, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, para viver comigo como nova criatura a partir de hoje. E eu declaro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu aceito Jesus, eu aceito o chamado de Jesus, e eu declaro que a partir de hoje eu sou nova criatura em Cristo. Em nome de Jesus eu te abençoo, e quero dizer que você tomou a decisão mais importante que você poderia tomar na sua vida, amém? Eu quero fazer uma última oração, chamar o pastor Eliel vir aqui, a pastora Giovana também. Eu quero fazer um apelo para você que quer receber uma palavra de Deus para renovar as suas forças. Eu mesmo estou precisando, porque nossa vida é uma vida de desafios. Nós já estamos um pouco mais do meio do ano e você talvez não conseguiu realizar projetos que você tinha pensado. Você não conseguiu avançar e os problemas estão só aumentando. Eu quero convidar você a vir à frente. O pastor Eliel vai estar orando. Você que é líder de célula e quer ver um milagre lá na sua célula, pode vir à frente. O pastor Giovanni e o pastor Eliel vão estar orando por vocês. É um privilégio tê-los aqui conosco, esses irmãos que têm uma unção diferente. Eu quero convidar você, que talvez esteja até orando por alguém, né, que precisa de se levantar e se posicionar, vem aqui como intercessor por essa vida. Nós vamos pedir para o pastor Eliel tomar a palavra e fazer esse momento, em nome de Jesus.
Aleluia. Creio que Deus já falou muito na sua vida e vai falar ainda muito mais, mas eu quero compartilhar uma experiência que eu tenho sobre isso, sobre o cansaço. Todos nós, em algum momento, pastor Wes, vamos estar cansados. Eu já estive cansado. Você vai estar cansado, talvez. Vocês estarão cansados. Algum dia vem aquele momento que a gente quer ir para o buraco, quer ir para a caverna, quer se esconder e quer fugir de tudo. Mas existe algo que vai te motivar. Existe algo que vai te levantar. São a geração que você deixar para Cristo. Aqueles que você levantar, eles te sustentarão. As minhas forças acabaram, mas aqui está meu irmão que tem mais força que eu, e ele consegue levar o fardo avante. Ele consegue ir avante aonde eu não fui. Ele consegue fazer o que eu não faço. Eu não posso e nem quero estar em todo lugar ao mesmo tempo. Você também não é essa pessoa. Você não nasceu para ser um super-herói. Nosso super-herói é Deus, é Jesus. O orgulho nos impede de entregar na mão dele tudo. O orgulho não é o dinheiro, que eu sei que você não dá valor ao dinheiro. Não é o seu tempo, que o seu tempo você também não valoriza tanto. Mas o nosso orgulho impede de nós entregarmos tudo para Ele. Você não tem o controle de tudo, é Deus que tem. É Deus que vai te levantar, é Deus que vai te sustentar. Ele vai te colocar na posição que você quer, e a geração que você impactar, ela vai levar à frente a palavra de Deus, ela vai o Evangelho. Elias estava no lugar da caverna, mas Deus falou para ele: sai, unge reis, unge profetas, pois eles conquistarão a terra, eles serão instrumentos de bênção. E Eliseu tinha uma unção muito maior que Elias, porque ele quis participar disso. Você também pode receber disso na sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar os teus filhos nas tuas mãos agora. Eles estão com o coração aqui, ó Pai, de coração aberto, para que o Espírito Santo ministre nessa hora em suas vidas. Um renovo tal, ó Pai, da maneira como o Senhor sustentou Elias. Entrego agora, ó Pai, nas mãos deles o pão. Entrego na eles a água que sacia a sede, a água que traz o renovo espiritual. Nós não queremos sair daqui, ó Pai, vazios. Nós não queremos sair daqui, ó Pai, da mesma forma, mas da forma como o Senhor levantou Eliseu do pó. Levanta-nos nessa hora, coloca-nos, ó Pai, em posição novamente, ativa-nos espiritualmente, ativa a minha vida espiritual na célula, ativa a minha casa, ó Pai, restaura a minha vida. O Senhor Deus fala para você nessa hora. Não sou eu que estou falando, é o Senhor que Deus que traz a palavra dele sobre a sua vida. Ele vai te levantar do pó, ele vai te colocar em posição de honra, pois a obra dele é muito mais importante, e você é apenas uma pedra, você é apenas um canal pelo qual Deus vai salvar, Deus vai resgatar vidas, Deus vai transformar uma geração. O mundo conhecerá, o Chipó conhecerá, Cuiabá conhecerá o poder de Deus através da igreja viva da qual nós fazemos parte. Em nome de Jesus, erga suas mãos agora. Senhor Deus, nós entregamos nas mãos deles agora a chave para esse renovo espiritual. Senhor, só o Espírito Santo pode trazer esse renovo nessa hora. E nós entregamos agora nas mãos deles, ó Pai, esse renovo espiritual, para que ele seja cheio, ó Pai, da tua presença, cheio desse renovo. Receba o renovo do Senhor, receba a unção, receba o avivamento, receba o fogo agora que Elias recebeu, receba a água que traz vida, receba o renovo do Espírito Santo agora, em nome de Jesus, sobre a sua vida. Eu ministro o fogo, ministro a presença do Senhor agora, o renovo do Espírito Santo sobre a sua vida. Enche. Mais de ti, ó Deus, mais de ti, mais do renovo espiritual e do fogo, ó Pai, que possamos ser a geração que incendiou, que conquistou para a glória do Senhor. O Senhor é quem nos levanta, usa o teu servo poderosamente, que essa palavra venha germinar, ó Pai, no coração de cada um nessa noite, e possamos nos posicionar. O Senhor é quem nos levanta, o Senhor é quem nos coloca em lugar, ó Pai, de honra. Nós declaramos sobre a sua vida agora restauração do Senhor, em nome de Jesus. Diga: Senhor Deus, eu creio na tua palavra. Essa palavra me tocou, essa palavra falou comigo, E eu me posiciono agora. Eu me coloco de pé para receber do Senhor o pão que sacia a fome espiritual, a água que sacia a sede espiritual. Disse Jesus: eu sou o pão da vida. Aleluia, Ele está te saciando nesta hora. Receba do Senhor, receba da graça do Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Quantos creem, diga glória a Deus. O Senhor me cura, o Senhor me levanta, o Senhor me restaura, restaura minha sorte, restaura minha direção, restaura o meu foco. Minha vida tem propósito, minha vida tem sentido. O Senhor me chama e me capacita para uma obra muito grande. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Ele fez na sua vida como fez na minha, como fez na vida do pastor Wesley, como fez na vida de todos que estão aqui nessa noite. Amém. Pode voltar para o seu lugar.